personalidade do outro. Já bicho é coisa de mágico. Ou enganador. Ter boa vontade é dizer eu não sei. Não sei por que ela queria fazer. Eu não sei para que ela queria fazer. Eu posso até achar que é pro lixo. Mas não tenho certeza. Não estou dentro dela. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês captassem o pensamento, soubessem que os outros estão pensando, vocês iam se desiludir muito. Ele está lhe olhando para você. Parece até que está cheio de amor e carinho e já está pensando no pato de comida, está pensando no chequeiro, chequeiro. Então, para se atingir a essa benevolência, a boa vontade dos outros, você tem que querer deixar de ganhar. E para você querer deixar de ganhar, o que tem que ser importante para você nessa vida é ser feliz.
Esse surgimento da felicidade que o senhor fala aí, tem algum processo que a pessoa possa identificar que está acontecendo? E se acontecer, é possível que a pessoa nem saiba que já alcançou?
Identificar o que está acontecendo como assim?
Não, esse processo que o senhor fala de alcançar essa felicidade interna. Existe algum processo que a gente vai passando por ele?
Não, ela, foi o que acabei de dizer, ela acontece. Cai.
E quando acontece, é possível que a pessoa não a identifique?
Sim. Aliás, se identificar, não identificou. Acha que identificou. Aí se enganou dizendo que conseguiu, não faz mais nada.
Geralmente.
É só a mente. Como a moça disse, olá e viziai. 24 horas por dia. Quando a saque não conseguiu, duvide. A saque conseguiu, duvide que conseguiu. Quando a saque não conseguiu, duvide que não conseguiu, porque senão você vai se culpar.
Será que é importante orar?
Hã?
É importante orar?
Depende. Que é oração para você? Ah,
para mim, essa coisa de dirigir um ser espiritual, sei lá se tem, não vejo importância nisso.
Isso não tem importância nenhuma. A oração, segundo o livro dos Espíritos, sai do coração. Você tem que estar com o seu coração conectado com Deus. Não é palavras, é coração.
Mas, Joaquim, para mim, minha dificuldade, por exemplo, a gente está falando aqui das questões de relacionamento com o outro, no trabalho, conseguir um emprego, não conseguir, né, uma promoção, vou ter raiva daquele colega, daquele chefe. É uma coisa que incomoda muito, principalmente para a gente que é mãe, voltando no assunto das questões que acontecem, né, com filhos, com crianças. É no caso, por exemplo, do estupro. Se foi um filho seu, como você ter benevolência com aquele outro, com aquele espírito que praticou o ato?
Sabendo que você não tem filho. Ele é seu filho? É seu filho? E quem é o seu marido? E quem é o seu marido? Pode processar ela por adultério. Vocês mesmo não dizem que Deus é pai de todos? Que ele é seu filho e o pai é Deus, o outro deixou aí na história.
Mas o cagão é necessário.
Veja, é isso que você pichija. Sabe, o mais importante é você ser feliz e não ter um filho. Porque enquanto você quiser ter um filho, há uma série de normas e regras que você vai ser obrigado a seguir. Eu vou dar um exemplo. O que o ser humano mais produz nessa vida?
Ser humano.
O que que o ser humano mais produz nesta vida? Não. Tem outra coisa que ele produz mais. Todo dia ele produz em grande quantidade. Não é cocô.
Fofoca.
Ideia.
Lixo.
Quase.
Não é o que vocês mais produzem? E vocês pichijam botar o lixo para fora. Concorda com eu? Quando os mochos que catam o lixo não vêm trabalhar, como é que fica a sua vida?
Que caos.
Um inferno, não é? Liceiro é uma coisa importante. Mas não para o seu filho. Seu filho vai ser doutor. Aí você vai obrigar seu filho a estudar, vai querer botar na melhor escola, vai brigar quando ele não estudar, vai viver todo esse sofrimento, e ele vai ser um doutor infeliz. Porque seria feliz sendo liceiro. Compreende o que o objetivo de ser mãe, o objetivo de educar o filho, faz com você? E com ele. Não cai uma poeira da árvore cheia que meu pai queira. Então, tudo isso nós estamos falando só na suposição. Tinha que acontecer porque tinha que acontecer. É isso que vocês precisam pensar. Porque se você não raciocinar nessa base, o que é importante para você nessa vida, joga tudo que eu falei fora. Porque tudo que eu falei é partindo do pressuposto de que a coisa mais importante da sua vida é ser feliz. E é uma felicidade incondicional. Então, quando você achou minha mãe, você vai ter que defender seu filho, você vai ter que brigar com o filho dos outros, você vai ter que fazer o seu melhor. Agora, quando você não assume o papel de mãe, assume apenas o papel de protetor dele, mas protetor no sentido de dar a ele o direito de ser, estar e fazer o que quiser, ou seja, ter boa vontade com ele, ele vai ser o que ele já era para ser mesmo, que não cai uma folha da árvore, cheio que meu pai faça cair, vai apanhar na hora que tiver que apanhar, vai bater na hora que tiver que bater, e você vai baixar por tudo isso sem sofrer. A diferença é que quando você muda por dentro, você não muda o fora. Os acontecimentos acontecem, continuam os mesmos. O que vai mudar? A sua vivência do acontecimento. É este a única coisa que muda. E é este o lucro que vocês obtêm. Esta é uma... Você fazer esse trabalho para você não traz nenhum reflexo na criação do seu filho. Só traz um reflexo na vivência enquanto você cria o filho. Compreendeu? É como se você tomasse uma vacina contra o sofrimento. E aí a necessidade de ter boa vontade com os outros. Qual é a boa vontade que você tem que ter com o seu filho? Deixa ele ser o que ele quiser. Ah, só que eu não vou botar ele na escola? Se ele bota, se botar. Agora, se ele for, ele foi. Se ele não for, ele não foi. Vai ter que ir, é o melhor. Não, eu não posso. Sabe qual é o problema? Se ele não estudar, você, como mãe, vai achar que perdeu. E se ele estudar, você vai achar que você foi uma boa mãe. Uma vitória.
É exatamente assim que a gente
fala. É, mas... Gente, olha, eu teve um moço na nossa casa outro dia, e eu estou conversando com ele, e aí eu disse para ele assim, Gi, olha, e tem outra coisa. Você tá acusando a sua mulher de não ser sua companheira, ele não está vendo que você não é companheiro dela. Aí nós foi falando, eu digo, e outra coisa, você não gosta do seu emprego. Aí ele olhou para mim assim, acha que o seu emprego podia dar mais por você, podia fazer mais por você. Disse, como você sabe disso? Eu digo, porque todo ser humano é igual, todos eles pensam assim. Sabe, você é uma mãe. Ela é uma mãe. Só que vocês acham que vocês são mães diferentes. E não são. Mãe é a mesma merda. Não importa se é essa, aquela ou aquela outra. Tem um jeito padrão de viver, de criar. E me desculpa, esse jeito até hoje não deu certo. Até porque a definição é ser mãe é padecer do paraíso. Ou seja, que bom que eu sofro, aí eu mostro quanto eu sou boa mãe. Sim, todos eles.
Mas
os maridos também. Deixa eu só completar aqui. Isso nos leva a um outro assunto que eu chamo de pichinja e um penchado. Vocês não nasceram para sofrer. O sofrimento de vocês é algo antinatural. Não pertence à natureza de vocês. Vocês sofrem porque querem. Porque me desculpa, mas tudo que eu estou falando aqui, se você pensar bem, vai dizer assim, é lógico, é óbvio. Se eu não criticar o outro não vai me criticar, nós vamos estar em paz. É óbvio. Está certo, isso é tão óbvio. Por que que não fez até hoje?
Mas é porque a vida é um espelho da gente, né?
Hã?
A vida se torna espelho.
Sim. Então você fala para mim, você está descrevendo mãe? Sim, por quê? Porque mãe é tudo igual. E é tudo igual por causa disso. Porque ela vive de cabeça. Eu sou mãe, eu tenho que criar. Não! Tem muita mãe que não cria. Tem muita mãe que joga no lixo.
Tem que tomar conta. Mais do que criar, a gente acha que tem que tomar conta.
E isso? Não, e mais do que tomar conta. Tem que fazer ele ser o que eu quero.
Mas quando...
Ele tem que agir do jeito que eu quero, ele tem que arrumar o quarto na hora que eu quero, ele tem que tirar olha só como todo mundo vai se lembrar. Ele tem que tirar a toalha molhada de cima da cama na hora que eu quero.
Nem vou. Eu não vou nem.
Acontece em todos os lugares. Ele tem que lavar a caneca suja de leite. Acontece em todos os lugares. E você está pensando que só acontece na sua casa, ela na dela, outra na dele, outra na dele. Isso acontece em todo lugar. É que vocês vivem uma vida tão personal que não entendem que vocês são apenas a reprodução de um padrão que, me desculpe, não deu certo até hoje. E você nem vê se essa que você acha ruim, a toalha molhada em cima da cama. Não é você, é um padrão que você está repetindo. Você nem sabe se você gosta de toalha molhada em cima da cama ou não. Você nunca desceu. Você nunca experimentou para ver. Mas, não, eu acho errado. Não pode ser. Por quê? Porque minha mãe me ensinou assim. Porque a mãe dela ensinou ela assim. Porque a mãe da... Ou seja, sabe? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso?
Boi
no curral. Isso, indo para o batedouro. Um atrás do outro. Ó, aquele foi, eu vou. Ah, não sabia que ia moer. Chave. Porque vocês sabem o quanto sua mãe sofreu. Só um momento. Um dia me perguntaram assim, Joaquim, como é que eu faço para educar minha filha adolescente? Eu disse, simples. Lembra tudo que você queria para você quando você era adolescente? Dê a ela o direito de fazer. Ah, não posso, Joaquim. Não pode? Mas você vivia dizendo que quando você crescesse não ia ser igual a sua mãe. Já reparou o que é? Cadê aquilo tudo que você disse que ia deixar de fazer? Mudou. Mudou por quê? Porque agora você é mãe. Você deixou de ser você para ser mãe. Você reproduziu o que a sua mãe reproduziu. E ela vai ter a rebeldia que você tinha da sua mãe. E você não pode criticá-la por causa disso. Porque você não se criticava quando se rebelava contra a sua mãe. De primeiro você, depois dela.
Mas aqui acontece uma coisa interessante. Quando você começa a criar seu filho fora desse padrão, que eu crio, eles começam a cobrar que você não está sendo a mãe que deveria ser.
Claro.
Os meninos não vão na escola, olha, faz lá, que der para fazer, fez. Nem olha as notas dele, deixa eles com eles lá. Mãe, mas você não é uma mãe que ama seus filhos, você não cuida? Aí eu falo, ah, sinto muito, se vira.
Nós tínhamos uma filha da Goiaba, que ela tinha a raiva dos pais dela, sabia? Nós tínhamos uma filha na cidade da Goiaba, que ela tinha a raiva dos pais dela quando ela era nova. Porque ela saía com as outras meninas, todas as outras meninas tinham aula para chegar em casa, ela não tinha.
Pois é, eles cobram isso.
Como meu pai vê se eu chegar a aula que eu quero? Reclamavam e camachenca.
Essa questão aí, eu já tinha ouvido o senhor falar no YouTube da TV, essa questão da mãe, eu também sou mãe. Então, se não quer estudar, que seja feita a vontade de Deus. Não quer levantar para a escola, que seja feita a vontade de Deus, louvado seja Deus, então dá. Aí ele não vai dar em nada. E se eu forçar e ele der em alguma coisa? Também não foi a vontade de Deus que eu forçasse que desse em alguma coisa?
Não. Não, não foi porque você forçou que deu. Foi a vontade de Deus que era para dar. Se você forçasse ou não forçasse, não ia dar.
É mesmo?
O que
é?
Deixa eu lhe explicar uma coisa. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Deixa eu lhe explicar uma coisa. O que é, é. Não é porque. É porque é. Então, se você não cobrar, isso não quer dizer que não vai dar certo. Se você cobrar, não quer dizer que deu certo porque você cobrou. Porque o que é, é. E o destino está passado.
E a gente escuta, né, Joaquim? Tudo errado, infelizmente, aprendemos tudo errado, né?
Não, vocês não aprenderam errado. Vocês aprenderam certo, perfeito. Que se vocês não aprendessem do jeito que aprenderam, não podia ter um Joaquim agora falando dessa forma para lhe dar a chance de você merecer a elevação espiritual. Como? Se libertando de tudo isso. Então foi certo vocês aprenderem errado para agora poder mudar. Não tem errado. Foi caminho, é caminhada.
É, a caminhada é muito difícil.
Tinha. É. Mas veja, se fosse fácil, não precisava guiar tudo isso. Ficava todo mundo no chão, nas nuvens, tocando arpinha.
Você já passou por isso também, Jorge?
Ixi.
É, você já viveu nesse mundo?
Ih, muitas vezes.
Ô Joaquim, mas o senhor não teve um Joaquim para desconstruir?
Muito.
Porque na época do senhor
muito,
não tinha.
Muito.
Para desconstruir, construiu.
Muito.
O senhor construiu no plano espiritual,
muito,
né?
Muito. Vocês estão dando um valor que eu não tenho. Quem mandou abandonar pai e filho não fui eu, foi Cristo. Há 2000 anos está escrito. E você se diz cristã, por que, que não abandonou? Ao hindu, eu lhe digo, quem mandou abandonar os filhos foi Krishna. E você se diz hindu, por que, que não abandoná-lo? Ao budista, eu digo, Buda ensinou que você não deve ter um apego familiar. E você se diz budista e não abandonou. Ó, Joaquim, de e nada é a mesma coisa. Eu só repito que os mestres ensinaram. Então não tem nada novo. O que eu estou falando está escrito há pelo menos 5 mil anos. Eu só estou para lembrar para vocês o que está escrito. Só isso. Agora, só porque vocês não sabem o que está escrito? Vocês preferem ouvir outro ser humano falando do que ler a Bíblia, ler o Bhagavad Gita, ler os ensinamentos de Buda.
Aí ele fala do jeito dele.
Ah, cara, ele fala do jeito dele porque ele está defendendo o ele, olha a bola. Eu estou defendendo eu.
Na hora do café a gente estava conversando assim, a respeito desse ensinamento teórico, né? Assim, se a pessoa teorizar, assimilar toda essa teoria, mas a prática ficar faltosa, isso tem algum valor?
Nenhum. Como o Cristo, Krishna, o Buda, Sama, isso chama-se apego à letra fia. Eu cheio todos os ensinamentos. E daí? O que você praticou? Nada? Não adiantou nada você saber.
Só sabe mesmo quem vive.
Isso, aquele que alcança a sabedoria, a prática da coisa.
Joaquim,
No caso, assim, a visão que a gente tem da Virgem Maria, que ela chorou, ela acompanhou...
Mítico. História, lembra. Queixa, visão humana. Queixa.
Agora aí você me deixou uma dúvida, Joaquim, porque se a parte da Maria no Evangelho é lenda, como é que não é lenda a hora que o Jesus fala alguma coisa?
E quem disse que... Não, o que Jesus faz é lenda.
Não,
agora o que ele fala é ensinamento. O que ela fala é ensinamento.
Conteúdo.
O que importa da Bíblia não é o que Jesus pulou não sei quantas pessoas... De que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo, que Jesus multiplicou os pães. Essas coisas que vocês gostam de dar valor, porque aí é o super-homem, para poder salvar você do seu inimigo, o outro que você não quer abrir mão das suas posses. Aí é isso que vocês guardam. Agora, o que ele ensinou, ele no Evangelho do Tomé diz bem claro: eu vim botar fogo no mundo.
Eu não vim trazer.
E vocês pedem a ele para apagar o fogo da vida de vocês. Ele botou, você acha que ele vai apagar?
No Evangelho a gente está acreditando. Não está acreditando na Santa Maria no Evangelho? Como é que é isso? Como,
se seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho fora. Você arranca?
Eu não. Não dá conta, eu não enxergo pouco.
Arrancar o olho não é tirar o olho daqui, não. É arrancar o que você acha, se você vê. Arrancar o olho que não, existe camisa de azul, camisa branca, camisa vermelha, não existe.
Joaquim, mas você é nesse tá sentido vendo que eu estou falando. Por exemplo, eu estou questionando isso aqui, essa divisão do Evangelho, da Bíblia, sei lá.
Eu te estou dizendo, atos são lendas, atos são de histórias e que não importam nada. O que importa é a mensagem. Só isso. E aí não importa se é a Maria que fez, se é o Pedro que fez, se é o Paulo que fez, se é o Cristo que fez. Não interessa. É ato é lenda. Vocês se preocupam com atos. Não, se preocupam com a mensagem. Porque a mensagem é caminho. Eu sou o caminho. Vocês tratam ele como ser humano, ao invés de tratar ele como caminho.
Pecar seria não conseguir ser feliz?
Pecar é você não conseguir ser feliz. Por quê?
Eu estou fadada a ser feliz.
Não, por quê?
Estou no amor universal.
Porque quando você não é feliz, você está longe de Deus. Pecado é todo ato que você faz contra Deus. Ato interno, sentimento.
É todo pensamento.
Não, fechamento não. Sentimento. Emoção. Esse é o pecado. Cada vez que você sofre, você está contra Deus. Você está chamando Deus de injusto, você está chamando Deus de não saber o que faz. Por isso que você está em pecado.
Mas a gente não escolhe sentir o sofrimento. Quando você vê, você já está sofrendo.
Quando você vê que você está sofrendo, se você não cortar, você escolheu continuar sofrendo.
Mesmo que seja na cachaça ou na droga?
Não, no trabalho quanto à mente, usando a benevolência, por exemplo, a boa vontade com o outro. Eu estou sofrendo porque aquela pessoa me abandonou. E aí eu com má vontade, digo que ele não presta, que ele é um chafado, que ele é isso, que ele é aquilo. Não sei se é. Pode ser que seja o melhor para mim, eu perder ele agora e assar um outro amanhã. Quem sabe? Vamos deixar a vida correr, vamos com calma. Você para de sofrer.
Não remoer, né?
Isso.
Você acredita que eu não uma pessoa tem um drogado dentro de casa, será que ela consegue viver sem sofrer?
Consegue. Se ela não for viciada e não ser drogada, ela consegue. O problema é que vocês são viciados em não usar a droga. O que é vício? Dependente. Quando você é dependente de não usar a droga para se sentir certinho, você é viciado em droga, em não usar a droga. Porque, olha, tem muito mais viciado em nome de Jesus do que viciado em bola. Hoje é boa vontade com ele. Ele é, o que eu posso fazer? Nada. Aí rouba as minhas coisas, eu vou tancar as minhas coisas. Sabe? De faixa de tudo para não ferir nem magoar. Faça de tudo para não ir contra os outros. Só isso. É que o problema, volto a repetir, é que vocês querem dar as penas da lei para aqueles que são diferentes de vocês. Vocês não têm boa vontade, vocês querem se transformar, não em juízes, mas em carrasco. Não em julgar, mas em apenar, dar a pena, logo, castigo, logo de uma vez. É por isso que vocês não conseguem viver em paz. Porque vocês estão brigando com o mundo o tempo inteiro. E brigam com o mundo o tempo inteiro porque não tem benevolência. Se tiver benevolência, diz, ele é assim, eu vou ajudar ele, vou tentar sair. Não vou criticar, não vou acusar. Deixa eu falar uma coisa para você. Na cidade da Belândia, nós começamos a montar um grupo para ajudar as pessoas a sair da droga. Aí reuniu, eram de 3 ou 4 psicatas, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, eu vou passar uma orientação para vocês. Quando o viciado chegar aqui, sabe qual é a primeira coisa que você vai dizer para ele? Parabéns por você ser viciado. Que bom que você é viciado. Certo? Se você diz isso para uma pessoa, o que, que você se transformou nessa pessoa? Hã? Amigo. Oh, aí. Amigo daquela pessoa. Compreendeu a dor dele. Compreendeu ele. Ele vai lhe ouvir. Agora, se você é um viciado lá, você diz, é mesmo, você é um viciado, não presta, é um safado, mas eu, o super poderoso, vou lhe tirar e vou lhe salvar, deixa. O que, que você arrumou? Inimigo. Aí você quer cuidar dele, como? Ele te vê como inimigo. Está sentindo a diferença da ação da benevolência? Sabe, é isso, é boa vontade com os outros. Você não tem boa vontade com ninguém. O meu inimigo, todos, as penas da lei. Para eu ponho logo artigos embaixo. É proibido matar, tem esse artigo, não tem? Aí logo embaixo tem, se for nesse caso, pode. Se for naquele caso, pode. Se for naquele caso, pode. Isso é para você. Agora, se o outro matar, não pode matar! Benevolência é isso. Sabe, é você saber, tá certo, não pode matar, mas ele matou. Vou ter boa vontade com ele. Hoje, cara, vai peso, vai tudo isso, não tem nada a ver. Mas sabe, eu não vou ter raiva dele, eu não vou julgar, eu não vou criticar, eu não vou condenar. Eu vou continuar apoiando, continuar ajudando ele para ele sair daquilo. E qual é a primeira coisa que vocês fazem quando alguém é peso?
Perfeito.
Chafado, não testa mesmo. Aí sai de lá com uma raiva, vem roubar você, fica criticando, isso é injusto. Injusto é você que saiu acusando e não sabe por que ele roubou. Não sabe o que, realmente, a história dele, o que levou ele ali, a chegar aquele ponto. Sabe, é isso que vocês não pensam. Mas não pensam por quê? Que querem que o mundo viva do jeito que você quer. Querem que acabe os bandidos. Sabe quando vai acabar o bandido? Nunca. Aí, para acabar com os bandidos, o que, que vocês fazem? Se eu não quis. Rezam, pedem ajuda, proteção. Só se esqueceram que o que